minhas irmãs, meus irmãos, obedecendo ao horário, né? São 6h15, vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho. Nós estamos aqui no finalzinho do capítulo 21, último capítulo do Evangelho de João. Nós vamos ter ainda mais a sessão de semana que vem e a sessão da última segunda-feira, ainda sobre João. E em julho, nós vamos iniciar os diálogos já nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nos evangelhos sinóticos, dando sequência ao tema, os diálogos de Jesus. Mas, como sempre, antes de nós fazermos a leitura aqui, nós vamos fazer uma oração. Vamos? Vamos lá? Mestre Jesus, amigo querido, eis-nos aqui, na casa de Ismael, cumprindo essa tradição de estudo do seu Evangelho, que essa casa detém já aí há quase 130 anos. Permita, mestre e amigo, que nós, recebendo essas energias, recebendo essas vibrações, que nós possamos com elas destiná-las, não somente a cada um de nós, mas que nós possamos levar essas vibrações e energias até as nossas casas, local importantíssimo para cada um de nós. Que nós possamos, mentalizando os nossos familiares, que nós possamos envolvê-los com essas vibrações que o Senhor sobre nós lança neste momento. Permita, mestre e amigo, que nós possamos também, com essas vibrações, participarmos desse esforço coletivo imenso que vem sendo feito nesses momentos difíceis para o coração do mundo, para a pátria do Evangelho. Nesses momentos também, Senhor, difíceis para que o planeta está sendo envolvido, que essas energias e vibrações possam fazer com que as pessoas que aqui nós militamos, evoluímos, possamos sentir a presença de Deus em nós, em cada um de nós, envolvendo todo o planeta. Assim seja. Nós vamos comentar aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, um versículo desses que estão hoje na pauta nossa para serem estudados, o versículo 6 do Evangelho de João, do capítulo 21. O título é Caminhos Retos, são os comentários de Emmanuel sobre a afirmação que Jesus faz. Ele lhe disse: lançai a rede para a banda da direita do barco e achareis. A Elda vai explicar o contexto desse versículo aqui. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a improvidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos, na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? fundam-se os nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça, convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai a vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Quanto mais a gente estuda e lê Emmanuel, mais a gente fica encantado, né? As colocações dele.
Aí depois que ele lê Emmanuel...
Por favor, Ela.
Depois que ele lê Emmanuel, eu tenho que fazer uma interpretação.
É isso aí. Quem pode, pode.
Bom, o estudo nosso está baseado em João 21, de 1 a 14. E eu me detive mais ao final a este versículo 6, que fala da rede e lado direito, a pesca. Mas uma parte histórica que eu sei que todo mundo aqui gosta de uma contextualização, né?
É bom.
Então vamos caprichar na contextualização. É, tudo isso ocorre no Mar de Tiberíades, que também é chamado de Mar da Galileia ou Lago de Genezaré. É um extenso lago de água doce e localizado no distrito norte de Israel. É, atinge cerca de 19 quilômetros de largura e máxima... Desculpa. Comprimento 19 quilômetros e largura máxima de 13. Sendo que sua área total abrange... 166,7 quilômetros quadrados. Aperta esse... Ele está apagando, ele está desligando sozinho,
né?
Tá, acho que deve ser a bateria.
O meu também estava, né?
É.
É. Esse aqui está melhor, por favor.
Vamos lá.
É. Esse aí está melhor.
Boa? Não, tá não. Vou ver se eu segurando, tá bem. A bateria mesmo, que tá vermelha. O meu, pelo menos, ainda tá verde. Vou tentar ficar segurando. Também não adianta. Mas vamos lá. Então, voltando aqui. Então, o Mar de Tiberíades, o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, que fica numa região, será uma chamada sagrada, que origina-se no Monte Hermon, vindo de Cesareia de Filipe, e segue depois para o Mar Morto. Tiberíades é uma cidade ao norte de Israel, o nome vem do imperador romano Tibério, e é uma das cidades sagradas do judaísmo, junto com Jerusalém, Hebron e Safed. Bom, grande parte do ministério de Jesus se deu nessa região, inclusive o Sermão da Montanha era um monte ali próximo, que dava para esse mar de Tiberíades. A passagem que a gente... eu peguei como base para começar, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Diz-lhe eles, os outros apóstolos, né? Também nós vamos contigo. Foram, subiram para o barco e naquela noite nada apanharam. É bom a gente fazer uma interpretação desse versículo. Quando Pedro fala: vou pescar, me ocorre assim: vou divulgar o Evangelho, vou pregar os ensinamentos do Mestre. Não é? Então, é uma forma, e se a gente for procurar o simbolismo, que muitas vezes a gente procura o simbolismo para atender algumas expectativas interiores nós, a gente pode interpretar dessa forma. Pedro falou que ia pescar. A gente pode trazer para nós: vamos divulgar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho. E os outros falam: vamos contigo. Então, é uma reunião de pessoas com o mesmo propósito. Ficam ali à noite e não pescam absolutamente nada. Chega um homem e fala: tem alguma coisa de comer? E eles respondem: não, pescamos e não pegamos nada. E esse homem, que não foi reconhecido por nenhum deles ainda, falou: jogue do lado direito, a rede do lado direito do barco. Eles fizeram. E a rede se encheu a ponto de eles não conseguirem puxar, e a rede não se rompeu. Essa também é uma colocação interessante, uma passagem interessante, sem distorcionar a questão do simbolismo também, que quando que essa, a porção de peixes, uma grande quantidade, e a rede não se rompe, podemos trazer para interpretar que é uma grande coesão. Quer dizer, a rede é forte, e não se rompe. Então os apóstolos pregaram, saíram para pregar o evangelho a uma grande multidão, vamos colocar assim na interpretação, e a grande multidão se aproxima, se cerca, e mesmo assim, eles coesos, fortes, firmes, não se romperam, continuaram na sua luta e no seu trabalho. É uma interpretação que a gente pode trazer. Sei que cada um de nós, se for ler, dentro daquele conceito próprio, dos valores e dos conhecimentos que tem, pode fazer outras interpretações. Uma coisa que eu tenho gostado de abordar é a interpretação do Evangelho é muito interessante, mas temos que ter alguns cuidados. Por quê? Porque interpretar requer conhecimento. Interpretar requer ter conhecimento, não só ter informações a respeito, mas também buscar informações do contexto em que ocorreu aquela passagem, da cultura do povo na época. Por exemplo, Jesus era judeu. E Jesus pregava para quem? Para judeus. Então ele tinha que usar de simbolismos e usar as palavras que tivessem a ver com a cultura deles, o contexto ali. Senão ele não iria ser bem recebido. Senão as pessoas não iriam acolher a mensagem dele, não iriam nem compreender. E nós, quando queremos interpretar o Evangelho, também devemos buscar essas informações dentro daquele contexto, com que nós nos levássemos àquela época para compreender o que, que Jesus quis dizer. Para entender o que ele quis dizer, nós precisamos saber do que se passava na época. Os valores, cultura, contexto, etc., como eu disse. Então é muito bom a gente prestar atenção quando buscar a interpretação do Evangelho, buscar essas informações para que a gente possa ter melhor condição de compreender a mensagem de Jesus naquele momento. Seguindo então, nesse momento em que há uma grande quantidade de peixes e eles olham e reconhecem ali então o Senhor. É o Senhor, foi a expressão que usaram. Não sei se pela aparência que naquele momento, ou se pelo próprio milagre, ou pelo próprio fato maravilhoso que ocorreu, eles então fizeram a conexão. Nós aqui estamos falando de Jesus já ressuscitado, esses últimos diálogos já dentro desse contexto. Por isso não reconheceram. Não sei se vocês perceberam essa questão. Ali também, que Jesus, quando Jesus pede para lançar, ou aquele homem pede para lançar a rede do lado direito, e eles recebem, eles conseguem acolher grande quantidade de peixes, entra aqui também um detalhe que é da obediência. Porque se aquele senhor, aquele homem, ofereceu uma alternativa e eles acolheram a alternativa de forma obediente, eles obtiveram êxito naquela ação, naquele trabalho, naquela proposta. Então, várias coisas aqui são interessantes. É a questão da obediência, principalmente. E podemos também, com relação aos peixes. Eu andei buscando, fazendo pesquisa, sobre o que seria. João fala que 153 peixes. E eu fui pesquisar e não encontrei, até determinado momento, nenhuma explicação. Né? Como eu estava falando para o Renato, pesquisei Pastorino, pesquisei várias fontes e nada. Até que eu me detive num livro da manjedoura a Emaús. Mas há um detalhe. Ali fala que 153 era a soma das letras hebraicas. Não sei se vocês sabem, eu aprendi agora. As letras hebraicas, de uma determinada letra até um grupo de letras, corresponde ao algarismo. De número de outro grupo de letras, corresponde às dezenas. E outro grupo de letras, corresponde às centenas.
Ou seja, é complicado.
Eu acabei até guardando essa informação lá comigo no computador. Mas então, o que seria 153? É porque a soma dessas dessas letras, desses símbolos, vamos dizer assim, que para nós parece mais um símbolo que uma letra, né? A soma daria 153, assim diz esse livro. E eu tenho uma amiga que ela é judia. E eu vou atrás dela quando eu quero uma informação de lá. E ela ficou uma semana analisando e falou assim, não dá 153, não é 150. É porque na transliteração que fizeram, estava duplicada uma das letras, que tem exatamente o valor 3. Mas em síntese, então, ainda não me respondeu. E fui buscar a Bíblia de Jerusalém, e ele fala que o número 153 é um número triangular, a expressão que eles usam, gênero bem conhecido na antiguidade, significa multidão ou totalidade. E as letras hebraicas daquela passagem de João, em que ele menciona 153, traduzido é peixes grandes. Interessante, né? É uma curiosidade, mas é interessante. Quer dizer, quantidade de peixes e grandes dá mais ainda aquela sensação de coesão e de firmeza ao se a medinal se romper. Seguindo mais à frente. Nos retos caminhos, nesse texto de Emmanuel, então ele aborda essa questão de lançar a rede do lado direito. Então vamos considerar aqui, vamos buscar também o contexto, a cultura e os valores dos judeus. Lado esquerdo, coisas do lado esquerdo, braço esquerdo, coisas assim, representam coisas impuras. Isso é a forma como nos é trazido aqui no Ocidente. Mas existe uma explicação melhor. Eu acho que muito mais fidedigna nessa interpretação. Podemos interpretar, então, essa jogar a rede na banda direita do mar, quando manda jogar na lado direito, é uma forma de se contrapor ao lado esquerdo. Então, se os apóstolos jogaram do lado esquerdo e não conseguiram pegar nenhum peixe, e só conseguiram do lado direito, tendo conhecimento desse aspecto cultural e de valores do judaísmo, então o que quer dizer? Que do lado direito aqui é bom. Do lado direito é que se consegue realizar aquilo que se quer. Inclusive a própria palavra no texto do Emmanuel é jogar do lado direito, porque ali se resultará, não é? É exatamente a palavra de Emmanuel, eu vou encontrar aqui. Não é nem de Emmanuel, o próprio João. Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. É a palavra de Jesus. Então é exatamente esse contraponto à parte esquerda, ao lado esquerdo, quando não se conseguiria. Mas do lado direito, sim. Mas nessa interpretação, como eu falei, que nós aqui no Ocidente, pelo menos da forma como eu ouço, de forma mais corriqueira, é que no judaísmo os judeus consideram o lado esquerdo impuro. Mas essa mesma minha amiga me alertou para um detalhe. Ela considerou essa interpretação tranquila, foi muito boa. Mas por que que eles acham impuros? Ou por que que eles dão mais valor ao lado direito? Isso em termos culturais. Tá? Mas lado direito representa o atributo de chesed, que quer dizer bondade. E o lado esquerdo, gervá, que é severidade. E lá, para eles, de regra geral, a direita tem precedência ao lado esquerdo. Então, para eles, a bondade tem mais valor do que a severidade. Então, eles têm muito mais, é um valor muito mais cultural. O lado direito tem muito mais valor culturalmente para eles do que o lado esquerdo. Então, se há uma opção a fazer entre algo que está à esquerda e outro que está à direita, a opção tem que ser sempre pelo lado direito, porque é de maior valor para eles. É mais significativo, porque a bondade tem que ser muito mais preservada do que a severidade. E também, a escrita deles é da direita para a esquerda. E a Torá, então, por consequência, foi escrita da direita para a esquerda. Então, mais um aspecto de que o lado direito tem mais valor para eles do que o lado esquerdo. Então, disso a gente pode fazer uma interpretação do porquê Jesus mandou jogar para o lado direito e não valorizando, ou até não é nem ele valorizando ou não, mas eles não tiveram nenhum resultado jogando para a esquerda do barco. Só conseguiram para a direita quando Jesus sugeriu. Ou comandou, né? E porque a direita era muito melhor. E o que nós vamos trazer aqui? Que eles deveriam estar sempre seguindo à direita, tendo a bondade como referência. Você vê que quanto simbolismo a gente pode acolher, buscando as origens, o contexto, os valores, a cultura do povo, naquela, quando se passou esse momento aqui, esse fato. É muito importante para a gente, quando fizer qualquer interpretação, e mais ainda do Evangelho, a gente ter esse cuidado. Porque nós vamos pegar detalhes importantíssimos, riquíssimos, que nos permitem, nos auxiliem, compreender melhor o que Jesus quis dizer naquele momento, qual a mensagem, como é que a gente deve acolher as palavras dele. Então, eu acho assim, importantíssimo, em qualquer circunstância, nós buscarmos a interpretação, buscando no conhecimento, repetindo, né, no contexto, valores, etc. Então, nós temos, na nossa vida, diante dessa escolha entre a esquerda e a direita, jogar à esquerda, mandar à direita, e saber que nesses valores a esquerda tem um sentido, e não um sentido de direção, mas sentido de valor, e a direita tem um outro que tem predominância, nós vamos perceber que nós, a todo momento das nossas vidas, nós estamos diante de opções. Sempre. Que opções ou que escolhas fazemos diante das alternativas que se mostram para nós? A importância de sabermos escolher. E termos uma condição de perceber o que me dirige a uma ou outra opção. O que me dirige a uma ou outra escolha? Será que eu estou escolhendo corretamente? Pegando aqui exatamente esse simbolismo e esse significado entre direita e esquerda, nós estamos procurando ser mais bondosos ou mais severos na nossa vida? É uma reflexão que a gente deveria fazer. Nas nossas relações pessoais, qual a escolha que estamos fazendo? No julgamento, na severidade, sendo duros ou sendo acolhedores, indulgentes, solidários? Nas escolhas ou nas nossas relações? Eu acho que é rico a gente passar a fazer uma interpretação assim e buscar isso para as nossas vidas, trazer mesmo. Porque aí vai nos permitir melhores escolhas e melhores direções nas nossas ações, no comportamento, não é? Todo momento estamos fazendo escolhas. E, ao longo da caminhada, muitas são as alternativas que nos apresentam. Por exemplo, no dia a dia mesmo, eu vou dormir mais ou vou acordar, não é? Eu vou realizar algo ou eu vou deixar para amanhã? Eu vou ser mais determinado para alcançar uma meta ou eu vou deixando, não, outro dia eu faço? Diante dessas escolhas, os resultados serão totalmente diferentes. E qual o resultado que eu quero? Que tipo de meta eu me proponho? Qual é o objetivo que eu quero alcançar? Nós estamos na doutrina sabendo que um dia chegaremos a espíritos puros, não só os espíritas, mas todos, né? Os outros não sabem ainda, mas a gente já sabe. Então, há muito será cobrado de nós por saber, né? Então, que escolha que eu estou fazendo para atingir essa meta? Até nessa questão do Pedro e os outros saírem, naquela interpretação que eu trouxe, de vamos pregar, vamos levar o Evangelho, quando falou assim, vamos pescar, né? A gente poderia trazer esse simbolismo. Nessa proposta nossa de levarmos o Evangelho a alguém, estamos nos comportando de forma ideal para atingir essa meta, sensibilizar o outro? Como é que nós estamos? Eu sempre fico refletindo, se eu chego aqui e falo sobre tudo isso aqui, aí eu trago que Jesus pediu para lançar para o lado direito, da bondade, né, da tolerância, da indulgência, que está dentro dessa bondade, aí eu saio, vou ao supermercado e faço alguma coisa que eu não devo, né? Aí como é que fica? Como é que o outro vai olhar aquilo que eu estou ensinando? Estou fazendo só um exemplo, mas isso está no dia a dia. Como é que eu vou falar sobre ética, falar sobre moral, falar de bons comportamentos, e de repente não é bem assim que eu ajo? Achei interessante, um dia eu estava almoçando, almoço num restaurante, aí chegou uma moça, você pode te dar um abraço? Não pode. Não conhecia. Aí porque eu assisti uma palestra sua, e nossa, que responsabilidade, né? Estou contando assim porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qual é a escolha que estamos fazendo? Da civilidade ou da bondade? Estamos jogando para o lado esquerdo, na nossa rede, ou para o lado direito? Será que eu estou fazendo boas escolhas? Estou procurando a interpretação das mensagens do mestre da melhor forma, da forma mais adequada? Nós não somos perfeitos. Nenhum de nós, pelo menos eu não sou. Eu cometo muitos erros, às vezes mais em pensamento do que. Mas que tipo de atitude eu estou tendo para me melhorar? Eu estou buscando ser obediente para buscar jogar a rede do lado da bondade? Ou ainda estou presa às minhas cristalizações do passado? Então, eu acho que é muito interessante a gente refletir sobre isso, trazer essa mensagem como reflexão. Que não adianta a gente chegar aqui e falar, olha, o Evangelho é assim, o Martiberides está em tal lugar, mede tanto, tem tal dimensão, tem tal conteúdo, tem tal volume, etc. Mas não trazer o que isso pode representar para nós. O que eu posso fazer com esse ensinamento? Que tipo de ensinamento que eu posso abstrair ou retirar daqui para aplicar na minha vida? O Godinho aqui uma vez falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. E sempre que eu posso eu uso. Né? Nós fomos criados para sermos felizes. Ele falou mais ou menos assim essas palavras. E só não somos felizes porque nós nos afastamos das leis divinas. Então, a cada momento que nós não nos conectamos a uma das leis divinas, nós ficamos um pouco mais infelizes. A felicidade está em nós cumprirmos essas leis. E jogar a rede para o lado direito é escolher cumprir essas leis. Vamos demorar séculos, milênios talvez, mas só vamos conseguir se a gente começar em algum momento e estarmos determinados para seguir em frente. A gente não deve se sentir preocupado porque não conseguiu nessa encarnação, não conseguiu nesse ano, mas se a gente conseguir um pouquinho, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai chegando. E não adianta eu querer dar grandes saltos. Se eu escolher uma meta difícil, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir alcançar. Porque a gente ainda está frágil para isso. Então eu vou ficar frustrado, vou ficar decepcionado comigo mesmo, vou me sentir fraca, vou me sentir incompetente. Mas se a gente escolher uma meta que ainda esteja ao nosso alcance e conseguirmos realizar, vamos sentir satisfação. Vamos ficar felizes e vamos ter mais propensão a buscar uma nova meta. Fazer uma nova escolha dentro da bondade e dentro do cumprimento das leis divinas. É a proposta que eu deixo para vocês, é a proposta que eu abracei aqui fazendo esse trabalho. e que a paz esteja com todos nós, que saibamos fazer boas escolhas. Que assim seja.
Muito bem, Elda.
A Elda abordou, como sempre, né, com muita propriedade. O Evangelho de João, ele é muito rico nas interpretações. Pastorino, ele fala com a gente que o Evangelho, ele enxerga no Evangelho 7 planos de entendimento. Tem o plano da letra, não é? Tem o plano ético, que é o segundo plano. Tem um terceiro plano das palavras, das alegorias que nós chamamos. Um quarto plano metafórico. E o quinto plano, que a Elda abordou com muita propriedade, que é o plano simbólico. Existe ainda um outro plano, o plano místico, e ainda um plano que o pastor Nino fala que existe, mas a gente não tem como chegar nesse plano ainda, né? Que é o plano espiritual. E os 21 capítulos estão repletos desse simbolismo. Por exemplo, nesse fato de Pedro também um fato interessante. João fala que Pedro estava nu.
Isso. Ele pegou
o batom. Por que João ia falar que Pedro estava no barco? Né? O que ele queria dizer com isso? Mas depois, quando você continua lendo, ele fala, quando João identificou que era Jesus que estava na praia, todo mundo ficou alvoriçado. Aí Pedro, por estar nu, pula dentro d'água e chega primeiro. Então Pedro estava nu de quê? De coisas que iam atrapalhar a chegar primeiro. Então é cheio dessas coisas. Realmente, o Evangelho do terceiro milênio, né? E que essas interpretações tais quais a Elda fez aqui realmente nos aguçam, né? Os recados ali que estão embutidos nele ali para a gente. Sempre para a gente, não é? Por favor, se alguém quiser fazer algum comentário, eu já fiz demais.
Eu quero agradecer a Elda por nos trazer essa interpretação e para lembrar que ela vai nos dar muito material para a gente ficar pensando em casa. Porque tudo isso que você diz, eu acho que tem que ser pensado por dois lados, no que se refere à direita esquerda da gente, da nossa conduta, das nossas escolhas e da nossa relação, e também o outro, que é a nossa relação com o próximo, bondade ou severidade, e aonde não existe receita pronta, né? Então, onde é que está o limite? Quando a gente está tratando com o outro, da bondade, da severidade, da disciplina e da tolerância. O que que a tolerância ultrapassa o limite e entra na indisciplina? Vice-versa, até onde que a gente está severo demais. E principalmente em relação à nossa conduta com o outro, é muito difícil. Mas você nos ajudou, embora, né, sem receita pronta, vai ser um trabalho árduo de cada um de nós de aproveitar essas ideias que você nos trouxe, essas interpretações, para que a gente possa agir melhor de acordo com a mente de Deus, não se fugir da lei como causador. Ser mais feliz. Obrigada.
Posso dar um comentário ainda? Espero que você colocar essa que a Regina fez. Essa semana, eu ia comentar que assim, a gente não pode ser severo demais, senão você impede o outro de realizar. Você vai fragilizá-lo, né? Vai se sentir inseguro. Né? E nem pode também deixar muita liberdade, porque ele não vai aprender que tem que ser disciplinado. Mas é uma história que uma amiga me mandou esses dias, como consulta até. O que eu pensava dessa história? E eu retornei para ela com uma outra história. Mas a história é a seguinte. Um espírito que estava encarregado de conduzir uma pessoa, um outro espírito. Já encarnado. Um espírito reencarnou e reencarnaram mais 3, e esse tinha uma proposta de condução desses outros 3. Então, no determinado momento, já encarnados, ele procura, ele têm essa intuição, procuram um determinado um deles e conseguem caminhar devidamente. Aí buscam um outro, consegue caminhar devidamente. Aí o terceiro resistiu. E ele querendo ajudar, conduzir, ensinar, ele resistiu. Então ele pegou a mão desse outro e foi tentando conduzir. Só que a força do outro era muito maior. Vamos pensar na parte simbólica. Era muito forte. Então o que acabou acontecendo? Este, que segurou a mão do outro para conduzir, foi mais frágil e acabou ficando, sendo levado pelo outro. Então ele não cresceu, vamos dizer assim, né? Porque o outro o reteve. E eu respondi com uma outra história. Já no plano, uma história ocorrendo no plano espiritual, que um mentor, tendo, sempre intuindo um grupo de pessoas de como deveriam se conduzir. E algumas dessas pessoas continuaram cometendo os mesmos erros e não deram atenção à orientação que estavam recebendo intuitivamente. Então esse mentor, que estava numa esfera muito próxima a nós, buscou o seu mentor espiritual, mas numa condição melhor, e falou: esse pessoal não quer aprender. Eu falo, intuo e nada. Será que eu não posso pegar a mão deles ali e falar: tem que ser assim e conduzir? E o mentor dele fala assim: meu amigo, se fizermos isso, nada seremos do que meros obsessores. Então há, como você disse, o momento de fazer e o momento de deixar ir. Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua elevação, cada um tem o seu conteúdo espiritual, cada um está num processo de evolução diferente do outro, e o livre-arbítrio está aí para que a gente possa respeitar. Mas não podemos deixar de cumprir o nosso papel. Mas também não podemos impor ao outro uma decisão que é dele.
Essa conversa na praia, a última de Jesus com os apóstolos, ela continua na semana que vem com Jarbas. Quando Jesus recebe os apóstolos do barco, vem Pedro, vem todos que estavam lá, eles sentam para comer pão e peixe que Jesus tinha preparado, e há um diálogo muito interessante entre Jesus e Pedro, não é? Muito simbólico, fechando os 21 capítulos do Evangelho de João. E o Jarbas, o Jarbas é o coordenador de todo esse trabalho aqui da explanação do Evangelho. Ele vai fazer aqui junto com o Ivan na semana que vem, né, dando continuidade aí esse trabalho da Elda de hoje, no capítulo 21. Você faz oração para a gente, por favor, filho? Esse está melhor. Cadu tem o microfone que merece.
Amado Pai, sempre agradecendo. Agradecendo por esse momento maravilhoso de podermos estudar, refletir sobre os ensinamentos maiores trazidos pelo meu mestre. Agradecer pela reencarnação que nos permite aprender mais, exercitar ensinamentos anteriores e nos colocar à prova para que saibamos até onde já consegui e por onde ainda tenho que andar. É um despertamento maravilhoso que nos ocorre a cada dia. Ao amado Mestre, os ensinamentos, a vivência, o exemplo de vida e tudo o que nós temos ainda hoje, desde bilhões de anos, proporcionado por Ele, proporcionado por esse grande Mestre. Aos amigos espirituais, gratidão por nos auxiliarem, nos conduzirem, nos intuírem, nos proporcionarem condições de fazermos boas escolhas e serem tão tolerantes, pacíficos, acolhedores em todos os momentos. e agradecemos por tudo. E pedimos, como sempre podemos, precisamos fazer, de nos colocar à disposição para receber, dizendo, somos frágeis, ainda temos muito a caminhar, muito a aprender. Sejamos humildes para o reconhecimento, para que as portas desse despertamento se abram para nós. Que possamos realmente abrir portas e janelas e todo o conhecimento que seja necessário possa vir até nós. E que saibamos acolher em nossos corações e nossas mentes. E seguirmos em frente na nossa jornada. Que brilhe à nossa volta e brilhe à nossa frente. Que saibamos acolher essa luz. Que assim seja. Graças a Deus. Sim, sim.